Diz alguma coisa aqui.
Alguma coisa, Kira?
Ele não perde a chance. Vai, Samir.
Oh, Batman! Você por aqui?
Sim, Coringa. Eu vim acabar com isso de uma vez por todas.
Você devia fazer a feira da fruta, cara.
Feira da fruta!
Você não era viado?
Tinha um livro que calma. É, bem-vindos, pessoal, ao terceiro episódio do Zoada Cast. Depois de um milênio sem gravar, a gente conseguiu aqui um espaço na casa do Igor Moreno.
Aí, galera!
É, o autor do Space Dragon e do... Quem mais que você já tá fazendo aí? BioGoods?
Ah, tem o Kids and Dragons, tem o BioGods. Eu inventei um negócio também, como é que é o nome do negócio que eu inventei? Ah, inventei esses dias um RPG baseado em Bohemian Rhapsody e um episódio do Ben 10.
E a gente tá com o Sami, que ele é um dos organizadores do Anime Kepu, aqui em Cabo Frio. Fala aí, Sami.
Então, eu ia falar, mas eu tô me sentindo um lixo depois da apresentação do Kira, então...
Você é mestre do Dragon, cara.
É, eu sou narrador e criador de um cenário ainda não lançado. Aguardo.
Beleza. Ficou na promessa aí, galera. Vamos ver se vai rolar mesmo. Eu vou cobrar, hein, Sami.
Com certeza.
É, então a gente tá aqui para falar hoje sobre eventos, na verdade, RPG em eventos, né? Qual a diferença de RPG em eventos e eventos de RPG?
Os eventos de RPG, eles tratam de forma geral, até mostrando o RPG live action, o RPG de mesa, eles mostram a filmes, referências a filmes de RPG, animes que tem referência, como o RPG e tudo mais. E o RPG no evento, ele tem aquela intenção de mostrar o que é RPG no início, explicar os materiais usados, como é tratado o RPG, os estilos, até porque são poucos os eventos que tratam o RPG como assunto principal. Ele é um assunto secundário, muitas vezes. Principalmente um evento como o Anime Kepu, onde o foco são os animes, é o público otaku. O público RPGístico que vai, ele também é otaku. E tem aqueles que são só RPGistas e vão à procura de novos sistemas, novos mestres, novas pessoas para conhecer, para jogar, ou se apresentar para obter novos jogadores. E diferente de um evento de RPG onde todo mundo sabe que é RPGista, todo mundo é do mesmo meio, então eles só conhecem novas mesas, formam novas mesas.
Entendi.
Agora eu tô me sentindo merda depois da explicação disso aí.
Ah, ele devolveu aí.
Chupa.
Kira, e aí, você concorda com tudo aí que o Sami falou?
Concordo. Eu acho que o principal, não vou dizer empecilho não, mas o principal ingrediente do RPG em eventos, um evento de anime aqui, que a gente tem know-how aqui, né?
Uhum.
É que você tem que, primeiramente, chamar a atenção daquela pessoa. Se você vai no evento de RPG, você tá lá para debater de RPG.
Conhecer o RPG.
Se você quer jogar, ou você já conhece, você quer jogar, você quer ver seus amigos que você não vê há muito tempo, que jogam RPG, quer ver algum livro novo. Mas quando você tá num evento de anime, você tem 1D30 mais 5 atrações ali.
Ah, é verdade. Dividir o tempo, às vezes, é complicado, né?
Exatamente. A pessoa, geralmente, responsável pelo RPG e tudo mais... Ela tem que arrumar uma forma de destacar o RPG no meio de um mundo de animes.
Não só de animes, né? Mas de várias coisas.
Por exatamente. Videogames e tudo mais.
No anime que de 2012, eu vi a galera lá...
Ah, o Marcos Castro.
O Marcos Castro lá, cara.
O Joystick Violão.
Cara, aquilo ali, acho que teve lojista que chorou em posição fetal, porque os caras chamaram muita atenção.
Exatamente.
Juntou uma galera pra ver e foi muito bom.
Mesmo. Isso é na televisão, isso é uma reportagem da afiliada da Rede Globo daqui com 3 minutos.
Então, pô, então isso aí é até complicado, assim, como você me falou, num evento de anime. Eu não sei nem ser de anime.
É.
Num evento que o foco não é o RPG tem que ter alguma forma de ganhar...
Tem que ter uma forma de se destacar.
Né? Isso.
Exatamente. Aqui a gente tem, por exemplo, a gente teve ano passado, no Game Cup 2012, a gente trouxe o Marcos Castro e a Selma Lopes, que é a dubladora da Marge Simpson, né?
Ó, olha o tanto de gente que se moveu.
Então a gente conquistou os jovens pelas atrações mais modernas, que é o joystick e o violão, e o público das antigas que acompanha o trabalho da Selma Lopes.
Desde que era criança.
Desde que era criança, ficou maluco.
É. Na hora da Selma Lopes, né, lotou o auditório. Tinha gente caindo pelo ladrão ali no auditório, na palestra dela. Na hora do Marcos Castro, lotou lá o palco.
E eu não vi porque eu tava mexendo no Space Dragon.
Exatamente. a galera da RPG fica lá na deles.
Mas beleza, tudo bem. Eu sou muito da parte histórica, entendeu, do RPG. E eu queria fazer tipo uma retrospectiva pra cruzar o evento de RPG, né, o RPG com outros eventos. A gente começa... Já ouviu falar da USPCon?
Não.
Não? USPCon, deixa eu me lembrar. A USPCon é uma convenção de jogadores de Counter-Strike que só jogam de USP.
Não, cara.
Eles odeiam a Desert, a Glock é uma merda. Só joga de USP. Uma vez eu levei o time inteiro só com a USP.
A USPCon, cara. É a USPCon. A USPCon é um... Acho que ele é mais antigo até que o Encontro Internacional de RPG.
Nossa!
Foi o primeiro encontro de grandes proporções, né? Realizado na USP, em São Paulo, que... Teve várias edições aí, sei lá, nem dei tempo de pesquisar, foi 8 edições mais ou menos da USPCon.
Caramba.
E foi o pioneiro, assim, digamos assim, de grandes eventos anuais ou semestrais, que a USPCon às vezes fazia duas no ano, por exemplo, tinha a USPCon 4 e a USPCon 4,5, sabe?
Era isso. USPCon 4,5.
Então, era mais ou menos isso. Então, a USPCon, ela foi esse evento antigo que começou essa onda de eventos de RPG no Brasil. Você até tinha outros eventos assim, não muito frequentados, mas a USPCon, por unir jovens jogadores de RPG e universitários, começou a ganhar notoriedade. Logo após ela, a gente teve o primeiro encontro internacional de RPG, também em São Paulo, e foi ele que se responsabilizou aí por popularizar jogos, né? Popularizar a cultura RPGística no Brasil, trazendo autores internacionais, trazendo lançamentos de editoras brasileiras, e durou aí 16 edições.
16 edições, mas é anual, né?
Anual, ele era anual, sempre realizado em maio, durou aí até 2008. A última edição dele foi em 2008. Paralelamente, a gente teve também um evento muito grande em Minas Gerais, quem é aí o pessoal de BH conhece, foi o evento lá, o Encontro Mineiro de RPG, que acontecia na Savassi, Leitura Savassi. Eu não conhecia, né? Eu morava no Ceará, então a gente via só através do Dragon Brasil.
Dragon Brasil.
As divulgações. Mas depois que eu comecei a ter internet mais acessível, eu já ouvi falar que chegava a juntar 1000 cabeças num evento desse, cara. Só RPG, imagina aí.
Isso é muito bom, é um público difícil de se alcançar.
É, hoje em dia é quase inviável um evento. E não era. Ele não era, digamos assim, não era um evento badalado, porque o foco do RPG sempre foi Rio de Janeiro e São Paulo.
Sim.
E Belo Horizonte lá na... Era o... Até dar uma moral pros caras, não sei se nem se eles ainda existem, o Dragon's Cave Club, que fazia esse evento na Savassi, na Leitura Savassi, fechava a rua, tá ligado? Fechava a rua mesmo pros caras montarem mesa lá em frente à livraria pra jogar RPG. Era coisa de louco, mano. O Encontro Internacional de RPG, não sei se vocês sabem, mas ele... Depois de um tempo, lá pela terceira ou quarta edição, ele começou a ter uma filial em Curitiba. Ele tinha um evento em São Paulo numa semana.
Sabia não.
E na semana seguinte ele tinha Encontro Nacional de RPG em Curitiba.
Ressaca Encontro Nacional de RPG.
Não, era o mesmo evento, inclusive com o mesmo convidado. Era o mesmo evento.
Parte 2.
É, parte 2. É tipo uma extensão, né? Um puxadinho do evento. É.
A gente, o que a gente tem muito é evento de anime, né?
Tem o esquenta, né?
Tem o esquenta, tem o aquecimento, geralmente, né? E tem o evento e tem o ressaca.
Mas no caso mesmo, não era nem a ressaca, era exatamente o mesmo evento, só que expandido. É. O evento se expandia para Curitiba. Eu acho que daí que surgiu a força do pessoal de Curitiba, que além de sempre teve eventos menores lá, tinha um evento internacional logo após o encontro de São Paulo, e aí hoje a gente tem o World RPG Fest, né? Que já tá vai pro terceiro ano, é quarto?
Ah, eu não sei dizer, não.
Se não me engano, é o terceiro ano também de World RPG Fest, e esse ano você vai estar lá.
27, 28 de julho eu estarei lá, com minha pistola de laser atirando em todo mundo.
O World RPG Fest também já, ele pega essa tradição de Curitiba, né, de já ter eventos internacionais, ela sempre tem um convidado internacional. Depois que acabou o Encontro Internacional de RPG, em 2008, em 2009 nós tivemos a primeira RPG Con.
RPG Con.
Se eu não me engano, foram 3 edições e a quarta furou, né? se não me falha a memória, a internet falhou, mas a minha memória não vai me deixar na mão.
Financiamento coletivo, né? No
é, rolou. Financiamento coletivo não rolou. E prometia ser, a RPG comprometia ser a substituta do Encontro Internacional. Foi por um tempo, muita gente elogiou as primeiras edições, sempre tem problemas, sempre há problemas, o pessoal reclama, mas tinha muitos pontos positivos.
Hater existe em qualquer lugar, né, cara?
Exatamente.
Até pra evento.
Só que ela acabou, né? Porque o como o Igor falou, o financiamento furou, não deu como financiar. E aí entrou rapidamente num lugar, a Moonfest, que pegou muita gente de surpresa achando que não ia ter nada, né? Mas a galera já tinha passagem comprada. A Redbox foi lá, juntou junto com a Moonshadows e fez a Moonfest lá de supetão, e foi muito bom para um evento organizado em 20 dias, né?
15 dias,
né?
E deu bastante gente, cara. Eu tava lá, na Moonfest, deu. Cara.
Você tava com passagem comprada para ir pra RPG Com?
Já tava lá, já tá tudo fechado. Já tinha hospedagem, já tinha passagem, tudo pra RPG Com. O que a gente pensou? Cara, já que estamos todo mundo com a passagem comprada, vamos para São Paulo, vamos ficar lá, 2 dias batendo papo, rodando por lá. Mas aí a Redbox veio, né? Juntou com a Moonshadows, aí veio o apoio da Retropunk, da Secular também, né? Juntou a galera toda e rolou a Moonfest. Juntou todos os RPGistas ali de São Paulo, eu conheci alguns do Rio lá.
Ah, vem gente de todo lugar, cara. Exato. Vem gente de Minas Gerais.
É tão difícil você encontrar um evento de RPG que quando você anuncia uma determinada região, o Brasil inteiro vai, tenta aí.
É, mas deixa eu te falar uma coisa, Samir. A gente tem uma... Se a gente for comparar a galera que atendia a eventos de RPG antigamente e hoje, a gente tem uma redução muito grande, entendeu? Ainda mais se você for comparar a acessibilidade que a gente tem hoje, tanto de divulgação pela internet, quanto da galera que tem grana pra ir e não tinha, tipo, era universitário na época e hoje em dia tem um emprego fixo, tem uma grana boa, mas mesmo assim diminuiu muito, porque, sei lá por quê, né? O pessoal fala que teve aquela bolha, aquela crise,
crise tal, do RPG.
A crise do RPG. Eu até considero que até 2010, eu não sei a partir de que ano, mas até 2010 a gente teve realmente uma idade das trevas do RPG brasileiro, assim. A gente estava com poucos lançamentos, tinha pouca gente produzindo, estava comendo importado o que vinha de fora. E aí em 2010 que começou a voltar aí sei lá, a vontade do pessoal de comparecer, a vontade de produzir, de comprar, de jogar coisa nacional e valorizar o que é nosso, entendeu? Tem outro evento também que é anual, é atual esse evento, não é tão antigo assim, vocês podem até ter ouvido falar, que é o FOR-RPG,
em
Fortaleza, na minha terra natal, que quem faz é a galera do Vila do RPG. Eles levaram o Leonel Caldela e levaram o John Bojer, do Terra Devastada. Também um evento anual, está crescendo aí, vai para a terceira edição. E aí, de uns tempos para cá, esses 3 últimos anos, começou a aparecer o que é a cereja do bolo para mim atualmente no RPG, na parte de eventos, né? Que são os eventos mensais, que é o que está movendo mesmo a galera, que está juntando pessoas, que está desenvolvendo. Tem gente que desenvolve grupo no evento mensal, tem gente que desenvolve aventuras, tem gente que desenvolve jogos, editoras se encontram, pessoas que têm a mesma ideia se encontram lá e acaba criando coisas bem maiores do que apenas um final de semana de jogatina, ou um dia de jogatina.
Né?
Um one shot, então. Eu queria destacar, vou começar puxando a brasa aqui pra sardinha do Rio de Janeiro, né? Que tem a galera do Dungeon Carioca.
Abraço pessoal de lá, com essa galera de lá.
O Kira já foi lá, eu ainda não tive a oportunidade. É no domingo, né? Dungeon Carioca é sempre no...
Sempre no domingo.
No domingo. E tem o pessoal do Sábado da Masmorra, que é no sábado.
No sábado.
Eu não vou ser injusto pra qual é... Não sei se é o primeiro ou é o último sábado. Eu acho que o Dungeon Carioca é no último domingo do mês.
Acho que é isso mesmo, exatamente.
E o Sábado da Masmorra é no último sábado. É no mesmo final de semana os dois?
Aí já não, eu não sou muito bom com datas.
O pessoal vai falar aí, se eu estiver errado, o pessoal vai corrigir a gente aí nos comentários. O que eu acho mais importante nos eventos mensais é a periodicidade.
Fala aí, Samir, periodicidade.
Sua mãe.
Cadê ela?
O que eu acho mais
importante. Tá. Nunca mais faça isso.
O que eu acho mais
interessante. Ficar sem pão com mortadela.
O que eu acho mais interessante nos eventos mensais é isso aí que o Kira falou.
É a frequência com
que é a frequência, então. É. Eu acho mais interessante isso porque cria na galera aquele hábito. Ah, todo final de semana, todo último domingo, eu não vou marcar nada porque vai ter o Dungeon Carioca. Entendeu? Eu acho que isso é importante, criar um hábito na galera. E essa galera tá conseguindo fazer bem. Por exemplo, o RPG na Ilha acontece aqui no Espírito Santo.
Sim.
Tem o Quero Jogar RPG em Minas Gerais, né? E tem o RPG Macaé.
RPG Macaé.
Vou puxar a brasa aqui pra sardinha da galera isso, também. Aqui
de Macaé.
Eu tô lá ajudando o máximo que eu posso, divulgando aí, vai ter o segundo agora.
Não pude conhecê-los ainda, mas vamos tentar aí.
Faz
no domingo, galera, por favor. Sábado não.
Sábado é complicado,
sábado
né?
Sábado pra mim não dá.
Então, aí são eventos mensais. Eu acho que tem esse potencial de, pela frequência, ser mais perto um do outro, ele não tem aquele potencial dos eventos grandes de juntar editora, juntar divulgação de lançamentos, mas eles têm a juntar o calor humano, juntar pessoas, entendeu? Juntar ideias. É. Eles têm esse potencial maior. Entendeu?
O Samir deve concordar comigo aqui, né? A gente tem um exemplo, foi a época do Anime Orion, que a gente teve aqui em Cabo Frio.
Sim,
Frio, né?
Com certeza.
E ele foi um evento que não foi muito grande, um evento de anime, né? Anime Orion. Ele não foi muito grande, só que o local que ele foi feito, o pessoal que organizou...
Foi uma ambientação legal, cara.
Muito legal, assim. Foi bacaníssimo o evento. Pena que não continuou.
Foi um dos primeiros que eu apareci, né, que eu presenciei como evento e tudo mais. E foi ali onde eu conheci muitas das pessoas que hoje em dia jogam RPG junto e tudo mais, e era um evento de anime.
E teve a dancinha da conga do Máscara, que é...
Sim, cara.
Virou uma tradição entre a gente.
E é por isso que é importante você saber puxar atenção pro RPG dentro de um evento. Porque foi um evento daquele onde eu conheci o RPG, entendeu? E eu não era otaku, eu não era RPGista, não era porcaria nenhuma. Eu era um curioso que foi no evento... É, eu ainda sou. Não era. Então, eu era um curioso que quis conhecer esse ambiente... Não me identifiquei muito com o ambiente otaku, mas o ambiente RPGístico foi completo. Foi paixão à primeira vista.
O que você me falou sintetiza no grande acontecimento RPGístico desse ano, né, na questão de eventos, que é a volta do Encontro Internacional de RPG, dentro do Anime Friends.
Dentro do Anime Friends.
Em São Paulo. Quer dizer, a gente
é o gigante dos animes.
É,
realmente é o maior.
Hoje em dia a gente sabe que evento de anime, cara, não interessa onde é que ele seja feito, não interessa de como, de que modo ele é feito, ele atrai gente pra caramba.
É todo mundo lá dentro.
É porque assim, fala-se, né, evento de anime, mas a gente percebe que o público não é só o otaku. A gente percebe que tem os geeks, tem os gamers, tem os RPGistas. É um evento de anime, mas sempre tem de tudo.
Tem a galera do Paranauê, tem todo mundo.
Todos os tipos de públicos vão no evento de anime, porque sabe que mesmo sendo um evento de anime, vai ter o material deles lá. Então, o que aconteceu aí com a Anime Friends? É um evento enorme, com um público otaku enorme, um público gamer enorme, e eles agora vão trazer um público RPGístico enorme para eles.
Mas você não acha que, digamos assim, uma pessoa que não gosta de anime, né, digamos assim, é meio difícil estar envolvido nesse meio de RPG, ou de game, ou de filme, ou de quadrinhos, e não gostar de pelo menos um anime.
Não, mas peraí.
Ah.
Eu, por exemplo, eu vi que o pessoal tá trazendo, por exemplo, o Fate Accelerated Edition, que é um RPG genérico, né, o sistema Fate muito famoso. Tô querendo trazer ele pro Brasil, né, traduzido e tal. E uma das primeiras coisas que eu vi nos comentários das fotos, foi, galera, assim, tire as ilustrações de mangá. Galera, hater total, tire as ilustrações de mangá. Não quero isso com mangá. Então tem a galera que é ferrenha contra mim.
Contra.
Eu vejo. Verdade.
Até hoje em dia, até o pessoal fala muito mal de 3DT por causa disso.
Por quê? Só que é o seguinte, o que eu percebo dessa galera que é, digamos assim, mangá RPG, não. Então, o que eu vejo com eles é que, primeiramente, eles veem mangá apenas como mangá shonen, que a gente fala mainstream. Que é Naruto, Dragon Ball, One Piece.
Ah.
Né? Só que, quem tá mais na área de...
Mangá pra eles é isso.
Mangá pra eles é isso. É Dragon Exatamente. Ball, One Piece, Naruto, é a galerinha com poderes absurdos, com carinha, com um garotinho carismático que come pra cacete.
É, porque muitas vezes as pessoas acham que a ilustração do mangá vai tornar o estilo do jogo um anime. O que é totalmente errado. Porque aquele estilo de ilustração não dê... não passa de ser um estilo. Simplesmente um estilo de desenhar. O cara ele tem um traço mais animalesco, mais anime e tudo mais, mas isso não torna o sistema algo envolvido com anime, ou algo parecido.
É. Tá, mas vocês acham que ele, o cara que é totalmente hater disso aí, ele não gosta de anime e mangá, ou ele não gosta de associar o RPG ao anime e mangá?
Eu vi muita gente que não gosta de mangá e anime mesmo. Alguns odeiam a ideia de associar, e alguns simplesmente acham que é o estilo. Beleza, não vou jogar aquele estilo, vou jogar o meu Vampire aqui, live action, sei lá.
É, eu, a pergunta que eu tava fazendo pro Samir é o seguinte: se ele achava que essa galera que vai, todo mundo não tem um pouquinho de um mangá, um anime que gosta, que também ajuda o cara a levar. Eu não vou jogar RPG de anime, não vou ver anime. Uhum. Mas eu vou jogar o Vampiro, eu vou jogar o D&D 3ª edição lá, porque vai ter.
Exatamente. Você acha que não tem? É, basicamente sim, tem muita. É quase que impossível uma pessoa que vai num evento de anime não ter pelo menos um anime que gosta. Até porque, se a gente for pensar, né, os primeiros desenhos que a gente assistia quando era pequeno, alguns eram animes.
Sim,
entendeu?
Sim.
Tem gente que chega, ah, não gosta de anime. Cara, você assistiu Dragon Ball.
Cavaleiros do Zodíaco, cara.
Você vê Cavaleiros.
Você assistia Cavaleiros do Zodíaco, você assistia Churato. Isso era anime, cara.
Speed Racer.
Entendeu? Essas coisas eram animes. Você poderia chamar de desenho quando era pequeno. Mas era um anime. Existem pessoas que vão e não gostam de anime nenhum e tudo mais. Existem, mas são poucos, são pouquíssimos. Dá pra contar nos dedos quantos vão e não gostam de nenhum anime.
E tá, e como é que vocês acham, vocês sabem aí, quem é que pode falar aí, sobre como surgiu essa febre dessa galera fazer evento aí de 20 mil, 100 mil pessoas aí? Como é que, aqui no Brasil, o que vocês podem falar aí?
Aqui no Brasil, sinceramente, desde que eu me entendo por gente, eu tenho a noção de que existe evento de anime. Por quê? Sempre... Vamos puxar lá pra trás, né? Nos Estados Unidos, década de 70, já tinha aquelas convenções de Star Trek, né?
Entendi.
Então, acho que já foi sempre meio da cultura nerd saber que existem aglomerações de nerds.
Saber onde tá o foco.
Onde, né? Saber onde tá o foco, né? Então, por exemplo, eu mesmo, o primeiro evento de anime que eu fui, não tem tanto tempo assim, foi em 2006.
7 anos, cara.
Tem 7 anos, assim. Pra quem gosta de anime desde criança que nem eu... Foi um bom tempo sem sequer embarrar com o evento. Mas eu sabia que existia, sabia onde tinha, só não tinha ido.
Eu levei muito tempo pra descobrir sobre essas coisas, sobre eventos e tudo mais. Eu não sei exatamente quando foi o primeiro evento que eu fui. Mas, se eu não me engano, foi o primeiro anime que eu fui.
2008, então, né?
É.
2008.
Que aí eu conheci sobre os eventos. Primeiro eu conheci os encontros, né, de animes, de otakus e tudo mais. Eu nem fazia ideia de que existia encontros de RPG ou algo parecido. E foi através, né, do RPG dentro do anime que eu migrei pro RPG totalmente.
Entendi.
E acaba de sair a capa do Numenera do Monte Cook. Gostei.
Deixa eu ver. Quem é que assina a capa aí? Quem é o artista?
Deixa eu ver aqui.
Essa é aquela galera da terceira edição, né?
Não sei. É a galera da terceira edição.
É, que desenhou a terceira edição. Ficou bem uma mistura de, sei lá, de Star Wars com Doom.
É isso mesmo.
É?
Meio Thundercats novo também.
Ó, o Anime Friends vai ser no dia 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 e 21 de julho no Campo de Marte.
Cara, muito longe pra cacete, tem que pegar dois foguetes pra chegar lá.
Falando aqui de outros grandes eventos. Eu participei de um evento de anime antes, na verdade o Kepu foi o Kepu 4, né? Foi ano passado, né? O Kepu 4, o anime Kepu 4, foi o segundo evento de anime que eu participei na minha vida. O Opa. Primeiro foi o Sana, que é um evento já que tá no seu 12º ou 13º ano.
Muito bom.
Um evento anual de anime. É considerado lá, eu acho que ele é o terceiro maior da América Latina, que lá no Ceará. Eu acho que, tirando São Paulo, eu acho que o Ceará é o lugar que tem mais cara aficionado por coisa japonesa. Otaku e Otome, né? Que fala?
Otome.
Eu acho legal a criatividade dos nomes do evento de anime, porque eu vi um. O mais genial que eu vi uma vez era um anime que era. O evento de anime que era realizado em Manaus, que era anime Jungle Party.
Jungle Party,
maluco.
A festa na floresta.
Festa na selva.
Na selva.
Na selva.
na selva.
Não, né? Eu tiro o chapéu, até boto um chapéu só pra poder tirar pra quem. Porra. Pra quem teve essa ideia, cara.
Pera, curiosidade, anime Kepu, que diabos é um Kepu?
Kepu. Explica isso, amigo.
Bom.
A sua mãe! Ah, me vinguei!
Aquela gorda!
Me vinguei! Me vinguei!
Não, é. A Kepu seria praticamente uma. Botando a grosso modo, Cabo Frio, em japonês, né?
Cara, que interessante!
É, bem, ó, porque assim, no japonês, você sempre traduz a palavra para a escrita japonesa sempre como se fala, nunca como se escreve. É sempre a questão da pronúncia. Então, cape, cape, né?
Cabo.
Cape de cabo, cabo de geografia, né?
Cape.
Cape. Em japonês é kepu.
Kepu. Interessante. O que foi que teve essa ideia pra você?
Não, não.
Eu.
Foi você? Foi o Igor Moreno.
Eu. Tinha que ser.
Eu me juntei em equipe Kepu.
Você já participou como...
Na primeira edição eu só tava assistindo. Na segunda edição eu já fazia parte dos staffs. Terceira edição apoio. Quarta edição organizador.
Interessante. E... Qual outros eventos de anime que vocês já participaram? O Kira já foi no Anime Friends,
não
já?
Kira? Não, Friends não.
Não? Nunca foi qual?
Tinha muito novo, olha só. Primeiro que eu fui pro Anime Center, lá no Rio. Lá em 2006. Eu fui lá no Anime Center, inclusive, não por causa dos animes.
Você claro, pegou?
Eu curti anime pra cacete, né? Eu fui também por isso.
E tinha RPG lá?
Não, nessa edição não teve RPG.
Ah.
Mas eu lembro que o motivo de eu ter ido lá foi pra pegar o autógrafo do Guilherme Briggs.
Porque conseguiu?
Consegui, tem aqui.
Ah, no estilo aqui, ó. Pois eu quero ver.
Porque na época eles foram fazer uma sessão de autógrafos dos dubladores do desenho que na época tava fazendo sucesso, que era Aqua Teen no Adult Swim.
Nossa.
Aí eu fui lá, consegui pegar o autógrafo do Guilherme Briggs aqui. As fotos do evento tá aí. Vocês não estão vendo aí por causa do podcast, mas aqui o Big está vendo minhas fotos, que foram fotos reveladas, porque na época não tinha câmera digital.
O que você está fazendo pelado nessa foto?
Oh my God! Desculpa! Esse aqui é o meu álbum particular. Corta essa parte aí.
Você foi em mais algum evento de anime?
Eu fui no Anime Center, depois nós sempre fomos no Anime Family lá no Rio. Né? Anime Family geralmente ele é feito em dezembro, começo de dezembro, né?
Exatamente.
E aí aquilo que a gente falou, tem sempre o aquecimento. O aquecimento Family é feito no meio do ano.
Mês de julho mais ou menos.
Aí tem o aquecimento, no final do ano.
Tá. A pergunta sempre vai ser essa. Tem RPG?
Tem.
Você participou?
Não. Sim, não. E cara, eu fui nas salas de RPG. E são salas incríveis, umas que até nós fomos juntos, Kira. Eu não lembro qual era o nome da equipe, mas eles fizeram uma sala totalmente tematizada, com armaduras à mostra, espadas, arcos.
Armas de vales?
Isso, tinha capas, quem quisesse comprar sua própria manta, coisas do tipo. Muito bom, era uma sala muito bem tematizada. Não tinha assim, sistemas RPGísticos, mas você via uma ambientação... medieval e em determinados locais até um pouco sombria assim, para os RPGs mais vampiros e coisas assim dentro da sala. E em algumas outras salas próximas tinha venda de dados, venda de miniaturas, que foi o meu objetivo principal no evento. Eu sou estandista, eu gosto de ir no evento para ir nas estandes. Nem olho para as atrações praticamente. E tinha muita venda de dados, muita venda de card games, muita venda de miniaturas. Então foi ótimo. Para quem queria... conhecer sobre RPG, tava bom.
Hoje, meu primeiro pack de dados eu comprei foi o evento de RPG.
De
anime, né? Eu tava começando a jogar D&D 3.5, eu comecei jogando Vampire, né? Storyteller. Aí eu tava começando a jogar RPG, o 3.5 foi...
Não, você não começou jogando Vampire, você começou jogando aquele sisteminha que vocês faziam.
Não, sisteminha, mas...
Ó, eu ouvi aquele podcast do Space Drive que tá registrado.
Não, mas aí...
Como é que você começou a jogar RPG?
Cara, eu tinha uns 9 anos, mais ou menos.
Pô, 9 anos?
9 anos.
Caraca, muito cedo, hein?
Ah, a gente jogava um sisteminha de cadeiras, assim, né, pra fazer batalhas entre robôs, etc.
Aquilo nem era RPG, era só porradaria.
Tá bom.
Era porradaria, mas era RPG mesmo, comecei no Vampire.
É.
Aí eu comecei a jogar 3.5, isso em 2007. Aí, o que aconteceu? Eu não tinha pack de dados, né? Eu tinha alguns. Eu tinha D10 pra caramba, né, de Vampire. Acho que eu tinha um D8 e uns D6 de gato pingado aí. Aí eu fui comprar num evento de anime, paguei 22 no pack, sei lá. E tinha lá, tem lá, nos estandes tem a vendinha lá, trouxe os dados lá.
Também foi mais algum evento de anime que tinha RPG?
Cara, tirando o Anime Family, cara, que eu fui em poucos, né? Eu fui no Anime Family, no Anime Orion e no Anime Kepu.
O Orion foi aonde?
O Orion aqui em Cabo Frio. Qual é o nome da escola?
Que... Eu tô querendo achar aqui. Só que ainda
foi, foi aqui no centro, não foi?
Foi, foi no centro.
Eu lembro desse, eu lembro da divulgação, eu vi o cartaz dele porque eu já tinha passado. O que, que me disseram nada, cara?
Ele teve pouca divulgação mesmo. Eu lembro que eu tava em casa de nada, um amigo meu chegou, cara, anime hora, vamos, o quê? Como?
Eu vi, eu cheguei a ver um cartaz desse anime hora, no ponto de ônibus, aí tinha lá as letrinhas machas lá, RPG. Vou colar lá. Vamos quando embora. Eu olhei, já tinha passado. Ah, que merda. Fiquei muito puto, cara.
RPG, pá!
RPG. Que chama a minha atenção. E, Kira, mas você foi em mais algum ou só esses mesmo?
Ah, eu fui nesses mesmo. Só que desses eu fui várias edições, né?
Você, alguns você viu RPG, alguns você não viu.
É, algumas eu vi, algumas eu não vi. Algumas eu vi, mas só que tava com outras atividades, fazendo cosplay, por exemplo. Com cosplay você tem que ficar baseado naquilo, né?
É verdade.
Mas tava sempre RPG lá.
Presente.
Sempre presente.
Vocês acham que o RPG, ele tem entrada em outros eventos que não só de anime, por exemplo? Porque a gente sabe que, como a gente falou aqui, o Sami falou que tem uma ligação, né? Tem essa ligação da galera que tem aquela, os nerds, vocês falaram.
Isso, geeks e tudo
mais. Os geeks e tudo. Rola, será que rola? Eu não sei. Isso eu não sei, porque eu não sou campuseiro. Mas no Campus Party, será que rola RPG lá?
Olha, cara, eu vejo muitos vídeos, né, na internet quando acontece o Campus Party, das pessoas, do que eles viram, do que teve e tudo mais, e é muito difícil encontrar material de RPG ali dentro, porque é uma parada muito internet. O que você vê ligado a RPG são os jogos online, MMO, coisas do tipo.
Mas o RPG nosso de cada dia que a gente joga,
de mesa,
acho que não rola. Eu não vejo nada na internet relacionado a isso, até porque eu nunca fui no Campus Party, mas do que eu vejo na internet que eles colocam pós-evento, nada.
E qual é o tipo de evento geek, nerd relacionado que vocês acham que poderia ter RPG?
Os eventos, claro, de anime, né, que já estão aderindo isso já faz um bom tempo. Mas esses eventos de quadrinhos, né, que eles fazem muito também, eu acho que seria uma boa eles colocarem.
Tipo, Comic Con, né? Que vai rolar agora, né?
Exatamente, eu acho que seria uma boa introduzir o RPG ali dentro, porque tem muitos RPGs hoje em dia que são baseados nos heróis e vilões de quadrinhos.
O Marvel Heroic Roleplay, por exemplo, né?
Kira, eventos que não são de RPG nem de anime, que você acha que rola RPG ou que poderia rolar RPG lá, o nosso RPG que a gente conhece, sem ser o RPG eletrônico.
A gente tem a festa portuguesa aqui em Cabo Frio, né?
Festival do Camarão.
Festival do Camarão, cara. Temos o Festival da Lula,
né? RPG de fado, assim.
Por que não? Por que não? Mas enfim, uma brincadeira. Eu vi, por exemplo, teve o Nerd em Rio também, né? Foi um evento que...
Mas é o Nerd em Rio, ele já tá uma abordagem grande.
É tudo, né?
É tudo que tem a ver com o Nerd.
Tudo que tem a ver com
o Nerd. Eu pensei, sabe em quê? Por exemplo, teve uma convenção agora, eu não sei se... Acho que foi no Rio. Foi no Rio ou foi em São Paulo? Geralmente é um dos dois, né? Sobre Doctor Who.
Doctor Who, é verdade. Foi WhoCon o nome, né?
Então, poderia rolar...
Olha o nome, WhoCon. WhoCon.
Poderia rolar um RPG de Doctor Who lá, uma mesa, ou várias mesas de Doctor Who, ou não, poderia rolar.
Claro, por exemplo, quem foi nessa convenção, se eu não me engano, foi o...
Daniel
Talude, né?
Isso aí, Daniel foi no Facebook dele que eu vi as fotos.
Lá do News RPG.
Isso aí.
E o Talude é um dos caras que mais contribui com material pra Space Dragon. Adaptou vários aliens de Doctor Who e tal.
O Talute, se ele ouvir isso aí, ele fala pra gente aí se tem a possibilidade de rolar RPG numa convenção de Doctor Who.
Ou se rolou,
né? Se teve alguém lá que meteu a cara lá, pegou um Savage Worlds e fez lá um Doctor Who RPG. Se bem que tem, com certeza deve ter o sistema Doctor Who RPG.
Eu vou entrando num site aqui agora pra ver se tem.
Ah, olha aí. Enquanto isso eu vou falando aqui. O outro evento que não tem RPG no nome, mas que tem RPG no sangue, seria a JediCon.
JediCon, claro.
Claro.
Sim.
Que rolou, teve a última no ano passado, não foi? Foi em julho? Não lembro. Teve uma JediCon recentemente no Rio.
Uhum.
Eu até ia, eu queria até pensar aí também, não foi?
Sim, eu tentei ir, mas não deu.
Não deu. Não sei também se rolou RPG, mas, cara, não tem como desassociar.
Rolou. Vamos falar que teve.
Não fui, não vi, mas teve.
Cara, tipo, falar que não teve maconha show de
jogar Star Wars, RPG, tem tudo a ver, cara. Tem tudo a ver. Outro tipo de convenção, eu falei da Campus Party, falei da JediCon, o que mais? Já ajuda aí, gente. Outro tipo de convenção nerd, assim.
Tem um som daqui, Jorge. A festa portuguesa a gente já falou.
já falou.
Podia ter no Gigante Fight Cabo Frio, hein,
Gigante Fight. Gigante Fight. O Gavi fez o UFC Nerd, porque...
Aí, ó, tá vendo? Coloca dentro do Gigante Fight.
Vamos lá, mestrando. A galera assistindo lá a luta e no intervalo vai lá na mesinha e rola o dado aí. Tá bom.
Que não?
E Trackers. RPG de Trackers.
Ah, tem Space Dragon, né?
Ainda tem convenção de Trackers, cara? Eu nem sei.
Aqui, se... ó, existe um RPG, Doctor Who Adventures in Time and Space.
Da Cubicle 7, a mesma 7. Fabricante do On Ring.
Ah, e tem edição diferente pra doutores diferentes, né? Porque o ator que faz o personagem, o Doctor, né?
Ele muda
né? Cada temporada. Então tem aqui, né? Edição do 11º Doutor. Tem bestiário e tal. Tem RPG Doctor Who.
Esse preço... Primeira pergunta que eu sei que é sim, tá em dólar, né? Que é na
tá em dólar.
E a segunda pergunta, isso aí, ele é print on demand ou...
Vamos ver aqui
é
agora.
PDF,
o que parece que... Não, tem só a opção de PDF.
Tá caro, hein?
$30 o PDF.
Tá caro, hein, velho?
Meio salgado aí, hein?
PDF a $30, parceiro. É um pouco salgado mesmo. É por isso que os amantes de Doctor Who são pessoas de alta estirpe.
Galera que pode aí, né?
É, então... Beleza. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre eventos dentro, RPG dentro de outros eventos aí?
Assim, por exemplo, no Anime Kepu 4, no 3 também a gente já fez isso. Que a gente tem uma mecânica que a gente gosta de linkar um pouquinho, né? Com. Vamos dizer que é um grande live action. São as gincanas que a gente tem, né?
Sim.
A gente chama de quests.
Cara,
exatamente.
Cara, eu fiquei com muita vontade de participar da quest. Se não correndo atrás com aquela molecada toda correndo atrás das demandas lá. Pelo menos sendo um dos guardiões da quest, cara. Foi uma frustração que eu tive no Anime Kepu 4 não participar de forma alguma.
Pelo Kepu 4, né? O tema da nossa quest, né, foi exatamente RPG. Então você montava grupos e você criava sua ficha. Se você queria ser um guerreiro, se você queria ser um mago, você escolhia sua classe, sua raça e você começava a fazer as quests. Com o seu grupo tinha quests para cada classe, então se você tinha dois guerreiros e um mago, você tinha uma missão específica para dois guerreiros e um mago, e tinha um objetivo como adquirir penas, adquirir poções com a equipe que estava trabalhando no Kepu no dia. Né?
A gente fez um frasquinho com a poçãozinha,
sim. Cara, foi aquilo ali que me deu mais vontade de estar participando, aquela poção estava muito maneiro.
A gente distribuiu pelos NPCs, né?
Uh-huh.
Os NPCs do evento, que era o pessoal do...
O pessoal, toda vida eu tava mexendo no Space Dragon lá, e toda vida o pessoal, você tá com a pena, você tá com a poção. Depois que eu vi a poção, cara, eu me senti num Ragnarok, assim, um NPC de Ragnarok. Todo mundo ia falar comigo, só que eu não podia ajudar ninguém, que pena, cara.
Aí a gente fez o quê? Quem era guerreiro ganhava uma espadinha de plástico. Quem era mago recebia um cajadinho de plástico. Aí tinha, enfim, tinha uma bolsinha que era inventada do pessoal.
Exatamente. Tinha umas moedinhas de ouro lá.
Moedinha de ouro. Que era pra ser de chocolate, mas a gente não conseguiu achar.
A gente não conseguiu.
Mas foi divertido. E assim, caça ao tesouro em evento não é uma novidade, mas acho que com a temática que a gente botou...
Exatamente. Porque muito evento faz caça ao tesouro. O importante é você ter uma temática... Que as pessoas se identifiquem, que possa fazer sentido também. Porque a gente, procure tal coisa, né? É muito mais legal você colocar uma temática de RPG e botar umas quests voltadas ao RPG também.
O Sony já falou aí que o potencial que o RPG tem de atrair pessoas quando dentro de um outro evento, principalmente um evento como o de anime, que é o que o pessoal está fazendo agora, né?
Sim.
Porque... Como a gente viu, o RPG, o Encontro Internacional de RPG vai voltar do Anime Friends, eu acho que eles vão aproveitar essa galera que é muito grande, sei lá quantas pessoas comparecem em 8 dias de Anime Friends, vai saber, 100 mil pessoas.
É caso de milhares, muitos milhares.
É. O RPG tem uma exposição muito grande nesse tipo de coisa, e você me fala uma coisa importante, que é a hora que você pode mostrar para pessoas novas, que você pode conquistar jogadores pro hobby ali.
Exatamente, exatamente. Porque tem muita gente que vai pro evento de anime e ela quer conhecer anime, ela quer conhecer algumas coisas. Então, quando ela pega e conhece o RPG, é um plus ali, entendeu? E tem gente que vai no evento de RPG para conhecer, mas essas pessoas que estão indo para conhecer, elas já ouviram falar sobre o RPG, positivo ou negativamente, mas já ouviram falar sobre o RPG. Agora, tem muita gente que vai no evento de anime e nem sabe o que é o RPG, tá achando que RPG é massagem. Massagem, é, massagem.
Fisioterapia. Tem gente
que vai achando que RPG é fisioterapia, massagem. Chega lá e vê que é um monte de dados e interpretações e sistemas. E, nossa, eu quero conhecer isso, eu quero ver o que é isso. E acaba. E é por isso que é importante as pessoas responsáveis por RPG dentro de anime saber quanto está o público, né?
É, eu tive aluno, por exemplo, né? Que aí me conheceu, né? Fora de sala, né? Conversava comigo e tal. Aí eu ia perguntar, pô, você conhece RPG? Ah, eu conheço, né? Lá no computador, né? Diablo, né?
Jogo, é, lá. Tem gente que acha que o RPG também é voltado muito mais pra MMO e
afim. Ah, mas não, RPG de mesa. Como assim RPG de mesa? Tem de mesa? Achava que era só no computador, sabe?
Pra terminar, pensando aqui no potencial que o RPG tem para se desenvolver num evento desse, com várias pessoas que nunca ouviram falar, ou que só conhecem RPG eletrônico, qual o potencial disso aí pro RPG, de 0 a 10? A nota que você daria pra oportunidade do RPG no evento de anime, que ele tem de mostrar o potencial dele?
10, cara. 10. Dependendo muito de como a pessoa está fazendo, se a pessoa ela tem a paciência nesse momento mais professor para tratar do assunto, é 10.
Tira.
Eu também acho. Também acho que é 10. E por um motivo que a gente não citou aqui. Você falou, né, que o Friends, perdão, ele é feito 8 dias. 8 dias de evento. Aqui no Anime Kepu nós temos uma limitação de horário, que é porque a gente faz o evento em um dia só. Então o pessoal que vai no evento num dia só tem que dividir o tempo dele entre as atividades. Pessoal que vai no evento trocentos dias, ele pode dividir as atividades dele entre os dias que ele for.
Exatamente. O cara, ele pode tirar um dia só pra ver anime, um dia só pra te ver HQ, outro dia só pra ver RPG.
Então, mesmo porque no caso aqui do Friends, o RPG não vai estar em todos os dias. Mas ele pode dizer, no dia que não tiver RPG, eu vou ver anime pra poder no dia do RPG.
Exatamente, ó, beleza. Vou participar do concurso cosplay. Na terça-feira eu tô lá com o meu cosplay lá. Na quinta-feira eu tô só pra comprar miniatura. Exatamente. Na sexta-feira eu tô jogando RPG lá com o meu mestre lá.
Exatamente.
Alguma coisa mais pra gente concluir aí?
Bacon.
Batata.
Batata, cara. Batata.
Ah, tá bom então. A gente vai ficando por aqui. É, se você tiver alguma dúvida, alguma correção pra fazer aí pra gente, deixa nos comentários. Deixa sua opinião aí sobre o que a gente poderia falar em próximos podcasts. E é isso aí, galera. Valeu.
O RPG que RPG é doido demais.
Alô.
Abraço pro tio Nilo. Esse sol veio lá da minha alma, com aquela intenção de chegar junto de você. Não veio em vão, senti quando ele chegava, pelos braços me levava, eu levitava sem saber. Com os pés no chão e a cabeça lá na lua, vou passando pela rua, bem em frente ao seu portão. Meu coração já não sabe a quantas anda, feito roda de ciranda, anuncia o carnaval. Meu coração já não sabe a quantas anda, feito roda de ciranda, anuncia o carnaval. Já não sabe a quantas anda, feito roda de ciranda, anuncia o carnaval. Meu coração já não sabe a quantas anda, feito roda de ciranda, anuncia o carnaval.
O que seria de nós sem os caras da legenda?
Piu, piu! Giripoca em 8.
Piu, piu.
Que? Pra quem não tá entendendo também, assim, vou explicar um pouquinho disso. É um costume comum também, pessoal que faz legenda de anime. Anime vem em japonês. Tem o dublado, assim, alguns gostam, alguns odeiam, alguns querem mandar tomar naquele lugar, mas enfim. Geralmente anime é com legenda, né? Então tem sempre uns comentários babacas nas legendas. E é tipo isso, tipo, a galera que legenda o som da arma laser. Piu, 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 piu.
Ah, não acredito, cara. Tá falando, cara, que tem uma cena de um anime que pelo menos eu desconheço, mas onde naves começam a surgir e começam a atirar vários lasers e lasers e lasers, e eles fizeram questão de colocar a legenda do som. Então as naves atiravam e aparecia uma sequência de piu, piu, piu na tela.
Piu, 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 piu,
legenda.
Piu, piu. Cara, o cara pode perder de fazer isso, mano.
E eu acho legal a criatividade dos eventos. Sabe, para de roubar meu manual de arma laser, por favor.